Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo, tudo ótimo. Contente aí que semana passada e na anterior a gente ficou bem ranqueado no iTunes.
É verdade.
Agradecer nossos ouvintes aí que a gente figurou no top 10 semana passada, na outra acho que também por ali, top 15, 20 e tal. E obrigado aí pela galera que escuta, foram duas semanas bem legais, né?
Foi sim, pô, boa lembrança, Felipe. Muito obrigado também, agradeço a galera toda que escuta a gente. A gente fica muito feliz com esses números. E obrigado mesmo, a gente é um incentivo para a gente continuar o trabalho.
E, Brunão, você, dirigente como é, me mandou um artigo muito legal. Eu adorei ler aqui. E eu achei bem legal a gente conversar aqui um pouco sobre ele, porque eu acho que conversa bastante com o que a gente fala aqui um pouco no podcast. Conta aí pra galera, sim, qual foi esse artigo que você mandou?
A gente separou um artigo aqui do site Screencraft, que é um site muito legal, voltado para assuntos de roteiro. É screencraft.org. O artigo fala de 5 tipos essenciais de aberturas de cenas poderosas para filmes, para o seu roteiro. Ele dá 5 tipos, 5 formas de você pensar uma abertura. Eu acho que é um assunto importante aí para quem está escrevendo aí seu longa-metragem, até curta-metragem também, o piloto, enfim, pode ser bem útil. Então, a gente vai colocar no site o artigo, né, Felipe?
Isso, a gente vai botar, tá no post, quando você está escutando aí, no post tem o link do artigo, vocês podem ver direitinho, porque ele tem bem mais explicado, tem exemplos das cenas, a gente vai falar aqui um pouco por alto, só entrar ali no post.
Sim, a primeira forma, né, o artigo cita 5 tipos de cenas de abertura. O primeiro tipo é o teaser. Segundo o artigo aqui, escrito pelo Tim Long, ele diz que o teaser, ele comenta alguns exemplos, o Tubarão e o Amnésia também, né, do Christopher Nolan. No Amnésia, você já viu o Amnésia, Felipe?
Já, adoro esse filme.
Nessa cena inicial desse teaser, né, uma foto de Polaroid, que a gente vê uma foto de Polaroid que vai desaparecendo, né? Então a gente percebe que a cena está sendo mostrada de trás para frente.
E é uma foto de Polaroid super sangrenta, assim, de uma coisa, sim, que a gente vai...
De um crime, né? Que a gente imagina.
E a gente vai descobrir lá na frente do filme, que o teaser é muito isso, né? É uma cena do filme. Eu acho que às vezes até não necessariamente ela precisa ser do filme, mas ela é uma cena que ela não é do início da história. Ela é uma cena que ela joga a história lá pra frente e depois a gente vai vendo e ela te segura, né? O teaser, ele normalmente é aquela coisa que te segura pelos milhões de questionamentos que ele levanta. Ele é para não ser claro, né?
Sim, o artigo fala aqui exatamente isso, que com esse exemplo, por exemplo, de teaser, na primeira cena, o público não faz a menor ideia do que tá rolando. Fica curioso, começa a levantar questionamentos, mas o mais importante é que ele quer continuar assistindo, né? Então, às vezes é uma coisa meio vaga, mas interessante o suficiente para te deixar curioso, né?
Aqui no Brasil a gente tem exemplo de teaser muito bem feito. O Padilha, ele gosta muito de teaser. Então, assim, no Tropa 1 e no Tropa 2 tem essa questão do teaser da gente... Ver ali no Tropa 1 aquela cena, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E aí o Capitão Nascimento sobe que nem um maluco, morro, tiroteio pra tudo que é lado, você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. E na verdade essa cena é só lá pro meio do filme, mas você já entende ali que vai vir uma coisa assim, tensa pela frente, que alguma coisa desse cara tem, ele por algum motivo ele é importante e tal. Eu acho que é uma cena que no nosso imaginário, assim, é uma cena que fica bem clara, assim, de teaser.
Filme de ação tem muito, né? Filme Isso. thriller e filme de ação é uma coisa que eles costumam usar bastante, esse tipo de recurso, né?
Isso, verdade.
Ele até cita que o artigo também cita o próprio Clube da Luta.
Uhum.
O Clube da Luta também tem um teaser na abertura. Eles pegam uma cena lá do final do Edward Norton falando: ah, as pessoas me perguntam se eu conheço o Tyler Durden, né? E você não faz a menor ideia quem é o Tyler Durden ali no começo do filme, né?
Uhum.
Aí o segundo tipo de abertura, segundo o artigo, é o tema. Ele dá aqui alguns exemplos do artigo. Ele fala aqui do filme Senhor das Armas,
uhum,
que é com o Nicolas Cage, que tem uma cena de abertura que reflete muito o tema do filme, né, Felipe?
Exatamente. É aquela cena, pra galera que talvez não lembre, que você vê uma bala desde a época que ela... desde o início do processo de montagem dela, colocando pólvora na cápsula, colocando a ponta, indo pra caixa e tal, até o final que ela termina sendo disparada por um guerrilheiro na África e acerta a cabeça de uma criança. Então é bem... bem voltado para o tema do filme, que é o perigo, né? O como lidar com esse tipo de arma, né? Com esse tipo de equipamento pode ser tão destrutivo. É isso que o filme fala, no fim das contas. E o personagem ele vai se destruindo durante o filme.
Esse tipo de cena de que reflete o tema geralmente faz uma afirmação, né?
Uhum.
Sobre o tema do filme, o universo do filme, né? Ele geralmente faz uma afirmação crítica e te prepara para o que está por vir também, né?
Muitas vezes, você pode me corrigir se eu estiver errado, Bruno, mas eu acho que dos tipos de abertura, talvez seja que mais tenham sem o personagem principal. Às vezes é só... são cenas um pouco mais abstratas, muitas vezes tem o personagem principal, sim, mas muitas vezes quando você tem uma cena assim de tema, às vezes você tem uma coisa bem metafórica, às vezes você não vê nem algum personagem, você vê alguma coisa assim, como é o caso da bala no Senhor das Armas e tal. Eu acho que talvez seja uma dica para quem está assistindo, quando você vê assim uma cena de abertura, tal, sem personagem, alguma coisa assim, muitas vezes pode ser o tema que já está sendo ali jogado na sua cara.
Exato, é verdade. Agora que você falou, faz sentido. Geralmente, às vezes, mostra assim um universo que não necessariamente é o universo dos personagens protagonistas, né?
Mostra
ali uma cena de assalto, às vezes, né? Numa loja de conveniência que não tem nada a ver com o protagonista, algo assim.
Uhum.
Um vilarejo, enfim, né? Às vezes tem essa coisa metafórica também.
Poética. O conto chinês. O conto chinês é muito assim. Cai uma vaca em cima de um barco. Que estão tão dois chinesinhos que estão pedindo outro em casamento. Nunca mais a gente vê esses dois chinesinhos, nunca mais a gente vê a vaca, mas é o tema do filme inteiro, que é o chinês que vai cair na vida lá do Darim, entendeu?
Exatamente. E o terceiro tipo que o artigo propõe é o tom para cenas de abertura, é o tom também, né? O tom que a cena estabelece, a cena estabelece um tom para o filme.
Uhum.
E ele dá um exemplo aqui do Quem Vai Ficar com Mary.
Adoro Quem Vai Ficar com Mary. Você gosta, Bruno?
Gosto. Faz tempo que eu vi, cara. Mas eu gosto. E ele dá um exemplo aqui também dos Bons Companheiros, que eu adoro, do Scorsese. Que mostra a primeira cena, para quem não conhece, mostra três caras dirigindo um carro, conversando ali num carro, dirigindo, enfim. E aí ouve-se um barulho dentro do carro, e aí eles saem do carro, eles abrem o porta-malas e se revela que tem um corpo ali, tem um cara amarrado ali, preso no porta-malas, e eles matam o cara, esfaqueiam, enfim. É um show de horrores, mas isso já estabelece o tom de violência gráfica que está por vir no filme, né? Tem esse objetivo, o tom, né?
Verdade. Eu não sei se você concorda comigo, quando eu fui lendo isso, eu pensei nisso, assim, eu noto muito em filmes de comédia ou filmes de terror, ou filmes, assim, de muita violência explícita, mais cenas que logo no início te colocam o tom do filme. Uns filmes que, assim, saem do mundo comum dos espectadores, muitas vezes eles já começam com um tom assim, ou pra você já ver, por exemplo, uma comédia, eles já botam uma coisa mais despretensiosa, mais leve e tal, pra você já colocar sua cabeça naquele estado, ah, isso aqui não é para ser levado a sério. Em compensação, filmes de terror também, muitos filmes já fazem uma cena assim muito gore, uma coisa. A primeira cena é do. Não necessariamente aparece, sei lá, o monstro ou o bandido que vai matar, mas é um assassinato que você não vê direito o que acontece e tal, pra já te deixar naquela situação. Esse filme todo vai ter essa pegada aqui, então você vai ficar sentado na ponta da cadeira o tempo inteiro, né?
Exatamente. Você diria que o Tarantino geralmente faz filmes com esse tipo de abertura, ou é impressão minha?
É verdade. Ele gosta bastante, sim, de colocar o tom logo no início do filme. Concordo com você. E assim, é bem diferente. Se você pensar até, por exemplo, no Oito Odiados, a primeira cena, ela bota muito o tom do filme, que vai ser aquele western, uma cena devagar, você vê um planozão enorme de neve e tal, não tem metáfora nenhuma, é só pra te colocar no tom que você tá vendo um filme velho oeste, quase que a moda antiga mesmo.
Sim, exatamente. Dando sequência aqui à lista, ele diz aqui o quarto item, personagem, cenas de abertura sobre o personagem. Ele dá exemplos aqui, o House of Cards, na cena de abertura do piloto, o personagem do Kevin Spacey mata um cachorro que está ferido e conversa com a câmera, diz aquele papo dele que ele adora. Então, isso já apresenta qual é do personagem, né? Bastante. Ele dá um exemplo aqui do Seven também, que tem uma sequência de abertura toda sobre o personagem do Morgan Freeman, que a gente aprende que ele mora numa cidade grande, que ele é um policial, que ele é um detetive, que ele é meticuloso e tudo mais, e que ele mora sozinho, enfim. Tem essas informações que a primeira cena ou a primeira sequência passa para o público, né?
Verdade. Quando eu estava fazendo aula de roteiro ainda, um professor me ensinou uma coisa que ele chamava de teoria da retina virgem. Já ouviu falar sobre isso, Bruno?
Não acredito que não.
É o seguinte, ele defendia muito as cenas que você colocava o personagem principal como a primeira coisa que aparece. Porque, segundo essa teoria da retina virgem, você tende a se apegar à primeira coisa que você vê muito mais fácil do que de qualquer outra forma. Então ele falava assim, se você, por exemplo, quer trabalhar um personagem complicado, talvez seja até o caso do House of Cards, uma forma de você criar uma empatia instantânea com ele é você, primeira coisa que você jogar na tela, seja a cara dele, ele fazendo alguma ação, porque de cara o espectador vai entender, esse cara é importante, eu vou seguir esse cara o resto do filme, entendeu?
Ele Nossa, que curioso. Muito
sobre isso. A gente até entrevistou o Décio aqui. Ele que me
ensinou, foi o Décio que falou sobre isso.
Ele me ensinou essa teoria da retina virgem, que é usar o personagem principal de cara na primeira cena pra já criar uma certa empatia com o espectador.
Por pior que ele seja.
Por pior que ele seja. E às vezes, se você tem realmente um personagem ruim que você precisa, em vez de dar um cachorro pra ele e tal, você não vai fazer todas aquelas coisas... Talvez já começar colocando ele de cara, o público já entende que esse é o cara que eu vou torcer até o final.
Que estar do lado dele.
Eu tenho que estar do lado dele.
É aí. E bom, para terminar a lista, ele fala aqui do backstory, né? A história ali de pré, né? Uma história que aconteceu anteriormente à história do filme, né? Ele dá um exemplo aqui do Up, né? Que é um exemplo clássico, que eu acho que é aquela sequência super apelativa. Você
acha?
Eu acho, cara. Eu acho que, nossa, aquilo ali sei lá, é bonito pra caralho, mas assim, eu acho que é apelativo, cara. Eu acho que é muito fácil você provocar ali lágrimas com uma história de vida de um casal, entendeu? Quando a mulher morre. Velhinha, sabe? Uhum. Então, mas enfim, é bonito, com certeza. Mas ele já estabelece ali nessa primeira cena, né? Esse backstory, como era a vida desse cara até entrar de fato na história do filme, né?
Também é um tipo de abertura clássica, né? É essa que te joga para muito tempo antes do início da história de fato, né? Normalmente tem logo depois dessa cena tem uma elipse grande, assim, é uma coisa que realmente te joga lá para trás, Eu acho que Up é o melhor exemplo de todos. Entendo a sua crítica. Eu acho linda a cena.
Porque é um comentário. Passa. Quem sou eu? Quem sou eu para criticar? Um comentário. Eu gosto, mas enfim.
Mas é um tipo de entrada classicona, uma entrada legal. Às vezes ela é uma coisa que joga para o último ponto que tem no próprio artigo, que é o amálgama, que são juntar duas ou três características e fazer uma cena que não necessariamente só queira expor o personagem, ou só queira fazer um backstory, ou só queira botar o tom. Normalmente o backstory tem isso, você faz o backstory do personagem principal, ou então de uma situação de matemática que vai ter importância. Eu lembro muito de Sangue Negro, que
olha,
tem
aí,
logo no início, é uma cena do personagem principal, que é um cara também odiável, também tem talvez essa coisa da retina virgem, e que ele tá entrando num poço de petróleo e ele cai de lá de cima, quebra a perna e consegue sair do poço. Eu não sei se já é um poço de petróleo ou se é de ouro, eu não me lembro muito bem, faz muito tempo que eu não vejo esse filme. E depois ele sai se arrastando e leva com ele, acho que um balde, acho que é de ouro, talvez. E já corta lá pra frente quando você vê esse homem já um aristocrata rico, um cara que ganhou pra caramba dinheiro. Então ele já tem aquele backstory do cara que foi um brigador pra conseguir o dinheiro dele, que quebrou a perna e mesmo assim saiu de um poço sozinho pra conseguir o dinheiro dele. E aí você já joga ele lá na frente, você já entende que esse cara é um lutador, entendeu? E aí você vai vendo, sim, que ele é um cara que faz tudo pelo dinheiro dele. É uma das cenas que me, uhum, marca muito, como essa cena de backstory. Eu acho muito interessante.
Sim, sim, com certeza. Mas é muito comum também ter essa mistura, né? De formas, né? Dessas que a gente citou, né? Tem muitas histórias que realmente misturam o teaser com o personagem, com o tom, né? Eu lembro agora até, cara, do Leftovers. Eu, uhum, sei que você gosta também.
Adoro.
O piloto do... Eu diria mais que o piloto, eu diria a primeira cena de cada temporada.
Uhum.
Né? Se você lembrar da primeira, do piloto mesmo, né? Que era aquela sequência, sem spoilers, mas enfim, né? Já dá, o piloto já... Enfim, a primeira cena já indica sobre o que é a série. Mas é aquela sequência onde as pessoas vão desaparecendo, né?
Uhum. E aí 20%. Bate o carrinho, pá, bate direto, sim, começa o negócio do alarme. É maravilhosa.
Exatamente. Não, é maravilhosa, mas assim, já é um backstory, certo?
Aham.
Uhum. Já é também um teaser, não deixa de ser que ninguém tá entendendo direito o que tá rolando de fato, né?
Aham.
Uhum. Também não deixa de ser também o tom da série, o desespero, que todo mundo fica naquele clima e tudo mais, esse universo e tudo mais. Os próprios personagens, alguns personagens mais coadjuvantes que aparecem ali, enfim, do tema. Eu acho que mistura tudo. O Leftovers gostava de misturar todos esses recursos, digamos assim, né?
E eu lembro também, por exemplo, teaser também clássico de Breaking Bad, que... fazia, uhum, isso direto, sempre jogava para uma cena lá na frente, normalmente repetia a cena desde quase do primeiro episódio com algumas variações, e no fim da temporada que você descobriu o que era aquilo, também era uma questão de ter um teaser clássico, e esse aí sim, mais teaserzão mesmo, não misturava tanto, não era tanto amálgama.
Agora, falando em teaser, o próprio Better Call Saul, né? Já que você falou de Breaking Bad.
Sim, sim.
Que na realidade é um teaser que não é um backstory, né? Na realidade é o contrário. Seria um... o que que seria exatamente?
Seria uma...
Forward story.
Seria um flash forward. É uma variação genial da coisa.
Exatamente. Né? Que também não deixa de ser um teaser, né?
Exatamente.
Potente.
E, Bruno, uma coisa. Você gosta de escrever a primeira cena? Eu tenho
adoro.
Prazer de escrever a primeira cena. Eu me importo tanto com ela.
Eu também adoro. Cara. Eu acho que é a cena mais gostosa de escrever, né? Talvez. Porque ela... Primeiro que você... Enfim, a gente conversou com o Braulio recentemente. Ele falou que ele gosta de escrever a primeira cena durante o processo todo, né?
Uhum.
Ele ainda tá na escaleta e ele vai lá pra primeira cena só pra fazer fluir, né? Pra sentir a história, sentir os personagens... Eu não faço exatamente isso, mas eu acho que isso mostra quão é importante e quão a primeira cena ela ela é prazerosa, de você quer escrever, né? Talvez você está tão cansado da escaleta também de ficar tanto naquele processo de planejamento que você quer escrever logo, você quer sentir logo esse universo, né?
Verdade, verdade. É uma das coisas mais gostosas no roteiro é escrever a primeira cena.
É.
Talvez só não seja mais gostoso escrever a última, né?
Cara, eu prefiro a primeira do que a última, cara.
Não, mas eu digo a última quando você realmente acabou. Pra que você tenha aquela catarse. Mas mesmo assim, a mais gostosa...
É,
mesmo,
é que você tá abrindo, né?
Você tá abrindo e você ainda tá com muita saúde. Você tá tão contente. Você tá ali...
Você tá iludido ainda, né?
Realmente, é a melhor coisa a escrever.
Você tá iludido que não vai dar trabalho, vai ficar ótimo.
Eu vou fazer uma coisa maravilhosa. E aí você gasta toda a sua energia e todo o seu talento nessa primeira cena.
É quando você vê, você tem que tendo que reescrever. Lá na frente, reescrever primeiro sempre que ficou uma merda. Mas enfim. Mas, bom, Filipe, vamos falar do convidado de hoje.
Isso, vamos falar do nosso convidado de hoje, que a gente fez uma entrada meio longa, né? Mas achei que ficou legal. Conta pra gente com quem que a gente conversou nesse episódio de hoje.
A gente conversou com o André Novaes Oliveira. O André Novaes, ele é roteirista, diretor, produtor. Ele fez o filme Ela Volta na Quinta, que é um filme muito interessante, né, Felipe? Um filme que ganhou vários prêmios pelo Brasil. Foi exibido em muitos lugares. É um filme particular, peculiar, que é um bem mineiro também, né? Os personagens são todos mineirinhos, né? E tem essa coisa de misturar a família dele, né? A família atua no filme, fazendo versões de si mesmo. Ele também atua no filme, certo?
É um filme realmente peculiar. Na verdade, ele finge algumas horas ter essa linguagem de documentário, mas ele é ficção mesmo. E ele tem essa peculiaridade, essa coisa que você falou de ter a família dele, e tem uns diálogos, umas conversas muito familiares mesmo. Ele tem uma forma, o André, ele se especializou, de certa forma, em fazer diálogos muito realistas e, ao mesmo tempo, muito interessantes. E para quem não viu o filme, vale muito a pena correr atrás. O André, ele tem vários trabalhos, vários curtas premiados. É um cara que é super premiado, é um cara que tem uma história de vida muito interessante. Ele produziu, dirigiu, fez as coisas dele muito porque... correu atrás de produzir alguma coisa, saiu até de um background mais humilde e tal, e acabou emplacando até a família em filme dos outros, tornou o pai, a mãe, os irmãos e atores, né?
Ele descobriu a família.
Ele descobriu, exatamente, ele descobriu a família. E, pô, por conta desses filmes, por conta de toda essa forma de fazer cinema bem peculiar dele... Rodrigo Teixeira agora chamou ele para fazer uma adaptação de um livro, um filme novo, para fazer um filme novo e tal. O André, ele tá bombando aí, né? Um cara que realmente faz um cinema fora da caixinha.
Sim, é um cinema bem autoral. Como você disse aí, ele consegue captar um diálogo, assim, do dia a dia, né? Bem naturalista mesmo. A intenção é tornar o mais real possível. E ele consegue isso. E tem esse sotaque mineiro o filme dele, né? Os filmes dele têm esse sotaque mineiro, o que é um diferencial também. E foi ele também participou de diversos núcleos criativos nos últimos tempos. Uhum. A gente conversou com ele sobre isso também. Ele tem essa experiência que ele contou pra gente. Então foi um papo assim muito interessante.
É mesmo, vale a pena. Vamos escutar aí, porque o André, além de tudo, é uma pessoa muito gente fina e foi muito aberto aí pra contar as experiências dele.
Vamos lá. André, cara, os seus filmes, o seu trabalho, tanto no longa, que o Ela Volta na Quinta, quanto nos seus curtas também, eles têm uma identidade muito particular, né? Eles são bem autorais, são bem diferentes. Eu queria saber, eu fiquei muito curioso, queria saber de você, como é que surgiu essa sua forma de pensar cinema, né? Porque você tem, assim, se você juntar tudo que você fez, tudo segue mais ou menos, né, a mesma linha, né, criativa e tudo mais. Queria saber como é que surgiu essa forma de pensar, você sempre escreveu assim, quais são essas referências que foram combustível também para você querer fazer um cinema desse jeito, tão autoral?
Cara, Tipo, eu mandei os links pra vocês, né, e tal, dos filmes a partir do Fantasmas, que eu curto, que eu dirigi e escrevi em 2009, né, e tal. Antes disso, eu fiz outros curtas, assim, na verdade, o primeiro curto que eu dirigi, que eu fiz mesmo, assim, foi em 2004, chama Uma Homenagem ao Luiz Neto, assim, mas acaba que eu considero, assim, pra mandar pros outros, assim, mais... É a partir do Fantasmas que é o primeiro curto que eu fiz na Filme de Plástico, né? Que é a produtora que eu faço parte, junto com três amigos, assim, que é o Gabriel Martins, o Maurício Martins e o Thiago Macedo Corrêa, né? A gente tem esse produtor desde 2009, né? E eu acho, assim, eu começo falando da produtora, assim, porque eu acho que tem muito a ver, assim, com a questão dessa cara desses filmes, assim, né, do Fantasmas, Pouco Mais de um Mês, do Ela Volta na Quinta e do Quintal, assim.
Uhum.
Que eu acho que é uma coisa meio construída, assim, de várias formas, assim, acho que entre a gente da produtora e amigos próximos também, assim, né, eu vejo, assim, muita influência de alguns festivais, assim, tipo, Festival de Tiradentes, assim, foi uma influência muito grande pra gente. Continua sendo, assim, os filmes que passam lá, né? Outros festivais também, Festival de Curtas de Belo Horizonte, né? Fest Curtas, o Indie Festival também, que acontece aqui em BH e tem até um braço, assim, em São Paulo. Eu acho que filmes que passam nesses festivais, assim, acho que tiveram influência, assim. Eu acho que dentro da produtora, assim, tem essa coisa da gente fazer... filmes, tipo assim, o Gabriel e o Maurício são diretores, né, também, só que a gente tem várias coisas em comum, assim, na maneira de falar e tal, e várias coisas diferentes também, assim, cada um tem uma certa característica, assim, mas tem algumas coisas que se repetem, assim, essa coisa de falar da periferia, assim, tentar falar com certo respeito, assim, de personagens também que geralmente não são muito colocados, assim, na tela, né, e tal. Desde várias coisas, assim, também, tipo, essa coisa dos diálogos, né, que tem um certo sotaque mineiro, só que não tem nada forçado, assim, também, que era uma coisa que a gente discutia lá atrás, assim, tipo, de vários outros conteúdos, assim, que tem muito uma linha, assim, de colocar o sotaque mineiro de uma coisa caipiresca e tal, né, e é isso, eu acho que tem essa coisa dos não-atores também, né, que não é uma novidade, assim, dentro do cinema, mas é uma coisa que a gente trabalhou bastante, só que é isso, né, tipo, assim, a gente não trabalha só com não-atores também, tem não atores, que eu falo atores não profissionais, né, no caso.
Uhum.
Mas tem atores profissionais de teatro também e tal, que fazem filmes com a gente, assim, só que as pessoas notam muito dessa coisa da gente utilizar também atores não profissionais, né? Enfim, englobando tudo, assim, acho que tem um pouco disso, assim, essa questão também de dá uma vontade de falar do cotidiano, sabe? De coisas que muitas vezes pessoas acham banais, mas que eu acho que dentro da narrativa, assim, dos filmes, assim, funciona e coisas que eu realmente quero colocar, assim, né? E os filmes falam muito de relacionamento também. Enfim, tô pegando um englobado, assim, e tal, mas acho que são coisas que se repetem nesses filmes, assim.
André, eu dei uma olhada numa homenagem a Luiz Neto, o primeiro, e ele é um falso documentário, né? Eu dei até uma pesquisada, ele é um falso documentário. E você tem, uma linguagem que ela, às vezes, lembra um pouco documentários em outras obras suas. E aí foi engraçado que eu cheguei no IMDb e o Ela Volta na Quinta tá como documentário no IMDb, mas não é, né? Só uma dúvida que eu tava curioso. Não é, né? Tem aquela coisa... Pô, eu fiquei pensando assim, não é possível, ia ter uma câmera na casa da mãe e tal. E aí, minha dúvida é o seguinte, você flerta bastante com esse tipo de linguagem. Você já trabalhou alguma vez num documentário de fato? E qual o que você vê de diferente que torna tão interessante essa linguagem quase documental para trabalhar em cima de ficções?
Eu nunca fiz, nunca dirigi, assim, escrevi um documentário, assim, já tive projetos, assim, de barrar, assim, de parar no roteiro, assim, mas nunca realmente dirigi um documentário.
Uhum.
Eu vejo essa coisa da Volta na Quinta, assim, é uma coisa que realmente... Não, tem gente que pensa, né, que fala questão do hibridismo e tal. Eu vejo todos os filmes assim, que eu dirigi muito como ficções, assim, né? Tirando o Aloysio Neto, que realmente eu fiz com a intenção de ser um falso documentário mesmo.
Então. Uhum.
Mas eu vejo isso assim, cara. Eu não sei, assim. Eu prefiro achar que são ficções mesmo, assim, mesmo tendo coisas, né? Tipo, não é Eu Volto na Quinta. Por exemplo, tem uma cena que eu converso com minha mãe, né, que ela tá na cama, né, e tal,
uhum.
Que ela tá meio passando mal, com pressão alta, assim, e ela fala, ela conta uma história que ela contava várias vezes pra mim, assim, do meu avô, né, do pai dela,
uhum.
Né. E isso realmente existiu mesmo, como uma história, assim, né, uma história real mesmo e tal, mas que eu vejo, assim, talvez na forma de filmar não tem nada a ver com um documentário, sabe?
Uhum.
Então,
uhum.
Eu vejo como ficção mesmo, assim, o jeito de colocar, assim, e tal. Tem umas coisas bizarras que rolaram na Volta na Quinta, assim, de pessoas achando, assim, eu não vou falar muito do filme, senão, sei lá, meio dá spoiler, assim, então, vai falando realmente que determinadas coisas aconteceram, sendo que tá na tela, assim, né? Tipo assim, dá pra perceber que tem uma equipe por trás e tal.
Claro.
Enfim, eu acho meio bizarro isso, assim. Mas eu continuo defendendo, assim. Eu acho que tem que ter uma certa defesa de uma vontade de fazer ficção e uma vontade de fabular mesmo, né? Que eu tenho, que várias outras pessoas têm e tal. E dentro desses filmes, eu acho que cabe isso, assim, sabe? São filmes de ficção mesmo,
assim. Já que você falou isso, é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, que eu imaginei que é um filme que boa parte das pessoas que atuam são seus parentes, né? Você falou aí sua mãe e tal. E aí eu ia te perguntar como é que foi trabalhar nesse tipo de história, também não vou tentar não dar spoilers aqui, mas nesse tipo de história, que é uma história familiar com bastante drama, e ter seus parentes ali fazendo isso, e como é que foi essa reação das pessoas... Porque deve ter rolado exatamente isso. Caramba, cara, você teve coragem de contar essa história aí? Você acha que você não tá expondo sua família e tal? Que deve ter sido engraçado essa reação.
Sim. Não, foi muito engraçado, que determinadas coisas a pessoa pensa que é verdade, só que não é verdade, né? Então, e aconteceu essas coisas, assim. Não ao ponto, né, acho que... as pessoas, tipo, não chegaram ao ponto de falar, essas, nossa... Você está expondo, assim, mas acho que é quase isso, assim, né?
Uhum.
E tal. E é isso. E dentro da minha família, assim, né? No caso do meu pai, minha mãe e meu irmão, assim, foi uma, de certa forma, uma diversão, assim, porque, tipo, realmente tinha algumas coisas reais, só que realmente acontecia coisas assim que era totalmente de fábula, assim, e tal, e que minha família tratou isso com humor, assim, sabe? De entrar na onda, assim, e querer meio que participar da brincadeira, assim, também, assim.
Mas eles tiveram algum tipo de receio quando você trouxe... Eu sei que eles já fizeram outros projetos com você, mas quando você trouxe, sei lá, a primeira vez que você trouxe essa ideia de botar eles nos seus filmes, eles tiveram algum tipo de receio de se expor?
Cara, a gente conversou poucas vezes sobre isso, assim, mas eu acho que não, assim, eu costumo falar que minha família é meio doida, assim, e eu nem percebi isso, porque o jeito que eles encararam isso, porque, na verdade, assim, tiveram algumas tentativas assim, de filmes assim, com a minha família antes, né? Mas A Volta na Quinta realmente é o primeiro filme que eles fizeram, né? E tal. Mas tem uma coisa também, acho que dentro da produtora da Filme de Plástico e também de filmes de amigos, assim, que foram feitos naquela época, assim, tinha esse negócio que se tornou um caminho meio natural, assim, porque vários outros filmes as pessoas colocavam, tipo assim, ou parentes ou amigos, assim. E os meus pais acompanhavam meu trabalho, meu irmão também, né? Acompanhavam meu trabalho e viam isso, assim, tipo assim, quando o filme ia estrear, e falava assim, a mãe de fulano tá no filme, não sei o que e tal. Então, pra eles, quando eu chamei, eles assustaram, só que não assustaram tanto, assim. De falar assim, pai, não, tudo bem, beleza e tal. E é isso, cara, foi um negócio meio doido, assim, deles toparem e tal, e que foi o começo de uma coisa muito, muito louca, assim, né? Porque depois disso eles fizeram vários outros filmes, assim, e tal. Minha mãe, acho que fez mais de 10 filmes, meu pai também.
Que legal.
Meu irmão também. E tal, e ganharam prêmios e tal, um tanto de coisa que aconteceu depois, né?
Filmes de outras pessoas também.
Foi o começo de tudo. É, sim, filmes de outros diretores e tal, de outros estados também e tal. É um caso à parte, assim, porque tá rolando até hoje, assim, e tal. Meu irmão viaja para fazer filme. Todos os três viajaram, né? E tal. Minha mãe foi para o Rio Grande do Sul, meu pai para São Paulo também, meu irmão para o Rio, enfim, várias outras coisas dessa questão de atuação deles.
Você lançou a carreira deles, né? Você descobriu a sua família.
É, já brincando, eu era meio agente.
Você ganhou uma comissão?
É, não. Mas está sendo divertido isso.
É, André, voltando ali rapidinho, você estava falando daquela cena no Ela Volta na Quinta que a sua mãe fala, conta a história do seu avô, né? Eu queria saber o seguinte, aproveitando essa deixa, quanto em termos de diálogo e troca de, enfim, diálogo em geral nesse filme, quanto que é escrito, de fato, e ficção, inventado, e quanto que é improvisado, qual é a linha, essa linha dessa meio tênue ali do que é real, do que são histórias que você já ouviu quando era pequeno e você botou no filme, e quanto que é a novidade ali que você escreveu no roteiro, como é que funciona isso?
O roteiro do Eu Volto na Quinta é bem variado, assim, de situações, assim. Tinha um roteiro mesmo, né? Eu escrevi um roteiro mesmo. Se não me engano, acho que o roteiro tinha umas 25 páginas, se não me engano, assim. Era algo assim, 30, 25 páginas, assim. E o filme é até um pouco longo, né? O filme tem 1h48. E só que era isso, tipo assim, aí tinha alguns diálogos que estavam todo escrito no roteiro, né, e tal, e tinha alguns diálogos assim que tava assim, começo do diálogo tá escrito, e aí o meio e o final, tipo assim, ah, isso aí vai ser improvisado e tal, né, ou ao contrário, assim, né, tipo, o começo do diálogo improvisado, aí chega até um certo ponto que tem, igual a conversa que eu tô no quarto do meu irmão, né, eu e meu irmão, a gente tá conversando, foi bem isso, assim, porque era o começo era improvisado, né, só que a gente sabia que a gente ia chegar a determinada situação da conversa e a gente ia partir para algo que estava no roteiro, né? Determinado para falar, assim, que era importante para a narrativa. Assim. Então, e é isso. E improviso para caramba, assim, também, sabe? Dessa coisa de deixar falar e tal. Igual, tipo assim, a cena que eu tô no quarto com minha mãe, né? Que ela fala do meu avô, É bem isso, tipo... coloquei, né? Tipo, ah, vou medir a pressão da minha mãe, aí minha mãe conta a história. Aí eu não coloco a história do jeito que ela conta realmente. Aí eu deixo bem livre para ela atuar e falar do jeito que ela quer, assim.
Acho que é interessante. E tá todo mundo muito à vontade, né, em cena, né? Dá essa impressão, né? Que realmente você consegue capturar bastante esse cotidiano, né? Essa realidade. É muito realista o diálogo, né?
É, assim, eu tenho uma tendência, assim, querer muito um diálogo mais naturalista, assim, sabe? De querer que os atores, ó, que as pessoas falem do jeito que elas falam na vida mesmo, assim, sabe? Com sotaques, com, sei lá, às vezes uma frase que é num sentido, uma ordem determinada, é meio estranho, mas mesmo assim eu gosto que coloque, assim, porque isso meio que simula um diálogo naturalista, assim, né? Um diálogo real, né? Mas é isso, acho que tanto no roteiro quanto... Ah, tem uma coisa também que, no caso específico do Eu Volto na Quinta, assim, como eu sabia que eram os meus pais que eu tô, meu irmão, assim... Eu tentava simular nos diálogos escritos mais ou menos a maneira que eles falavam, assim. Eles falavam. Então tinha isso tudo, assim. Essa coisa também, acho que no set também, essa coisa de não ensaiar tanto, sabe? Acho que era uma preocupação, assim, de uma coisa, não deixava o texto com eles também, para eles não decorarem o texto. Então era esse conjunto de coisas, assim, que eu fui colocando, assim, tudo com a intenção de ter o diálogo mais naturalista possível, assim.
E eu ia te perguntar em cima disso do diálogo, como é que era no dia a dia, assim, do próprio set, porque você explicou, assim, você tinha muito claro nos diálogos determinado momento onde você queria chegar, alguns pontos, você tinha uma base escrita, e é isso que o Bruno falou, e você falou também, os diálogos, eles ficam muito naturais, eles ficam muito na boca das pessoas de uma forma muito interessante. Você chegava a repetir muitos takes de algum diálogo, ou você pegava, assim, dava uma noção geral e ia fazendo, porque o resultado é muito genuíno e é muito bonito, assim, de ver. É diferente do que a gente está acostumado, mas tem essa coisa do realismo. O que você alcançou é muito legal de ver, é muito incomum de ver até.
Uai, acho que variava muito, assim, essa questão de takes, por exemplo, sabe? E tinham situações, assim, tipo assim, saía naturalmente, assim, nos primeiros takes, geralmente era assim, né? E tal, situações saíam nos primeiros takes, assim, no primeiro eu já tava meio que satisfeito. Talvez eu repetia mais pra ter mesmo, assim, e tal. Uhum. E tinha outras situações também que, tipo assim, demorava muito, assim, e tal. As primeiras cenas, por exemplo, minha mãe, eu lembro que ela ficou muito ansiosa, assim, né, muito nervosa e tal. E só que aos poucos iam melhorando e tal. Então foram situações diversas, assim, né, de repetir. A cena da minha mãe, voltando, né, nessa cena que minha mãe falava do vô, assim, era muito interessante, assim. Eu comecei a notar na minha mãe, assim, uma coisa até de atrizes, digamos, profissionais de teatro, assim, que de conseguir repetir um texto mais ou menos do mesmo jeito, sabe? Não sei se vocês lembram da cena, na cena tem um raccord, por exemplo, sabe? E que minha mãe conseguia repetir as coisas do mesmo jeito que ela tinha feito no take anterior, sabe? Uhum. E nos ensaios. Era um negócio muito doido, assim. E eu lembro que a gente teve um problema de luz nessa cena, assim, que entrava sombra, que é uma cena um pouco longa, né? E tal. entrava sombra, aí ficava mais escuro o quarto e tal. Mas a mãe repetiu tipo umas 5 vezes, assim, sabe? E tal. E então tinha essa coisa de repetição, assim, em alguns takes. Mas valeu.
Uhum. E André, como é que foi detalhando assim, o processo de escrita do roteiro? Você falou, claro que a gente entendeu que é bem particular esse roteiro, que tinha poucas páginas, né? Menos do que o normal, que era bem aberto em improvisação e tudo mais. Mas como quanto tempo demorou cada etapa? Você escreveu um argumento antes, depois partiu para a escaleta? Quanto tempo foi em cada etapa?
Eu escrevi um roteiro de curta, né, e a gente mandou para um edital que existia aqui em Minas, chamava Filme Minas, né?
Uhum.
E aí, beleza, a gente esperou o resultado e tal, eu não mexi mais, né, aí saiu o resultado, a gente foi aprovado, e no caso, era pra gente ter feito um curta, né, com esse dinheiro, assim, aí a gente acabou fazendo o longa mesmo, mas aí... aí, mexendo assim, no roteiro depois da aprovação no edital, aí eu fui vendo assim, uma certa vontade de falar mais coisas, sabe? Porque era muito concentrado nos personagens da minha mãe e do meu pai, assim, e tal. E eu fui com vontade de falar mais coisas, e até tinha algo também que, nesse meio termo, eu fiz um curta que eu atuei, né? E até antes eu não tinha pensado em atuar no Eva Volta na Quinta. Eu pensava muito essa coisa do meu pai e da minha mãe, talvez do meu irmão, mas não eu, uhum. Assim. Mas aí quando meio que eu me coloquei no filme como personagem, assim, aí acabei colocando meu irmão também e tal, a esposa dele, minha namorada, aí foi entrando numa porra, cachorro, né? E tal. E aí foi entrando, e aí eu vi que era um roteiro de longa, só que mesmo assim ficou desse tamanho, assim, esse roteiro. Mas foi isso, assim, e eu lembro que, tipo, ficou um tempo, assim, até que demorou um tempo da contemplação do edital até a gente filmar mesmo, né? E nisso eu mexia pouca coisa assim no roteiro, né? A coisa talvez de uns diálogos e tal, mas quando a gente foi filmar, veio muitas ideias assim de outras cenas assim igual do meu pai e minha mãe dançando na sala, né? Essa cena surgiu tipo talvez semanas antes da gente filmar, sabe? E ela e mais umas 3 cenas, assim, e tal. Então foi meio esse processo, assim, eu não ficava o tempo todo, assim, mexendo no roteiro. Foram mais situações, assim, isoladas, né? E até na hora de filmar, assim, surgiu cenas, assim, né?
Então. E André, eu dei uma olhada aqui na pesquisa e eu vi que você trabalhou numa locadora, né?
Trabalhando no locador no tempo.
Como é que isso te mexeu na sua obra como roteirista e cineasta? Como é que foi a experiência de trabalhar numa locadora e fazer filme? Porque, pelo que eu dei uma olhada, enquanto você estava ainda trabalhando na locadora, você fez o seu primeiro curta, né?
Sim.
Fez diferença? Te construiu como um cineasta?
Não, cara, eu assisti filme pra caramba, assim. Muito filme. E era isso, né? Tipo, você podia pegar de graça, né? E tal. E eu aproveitava muito, assim, fim de semana. Eu lembro que foi uma época que eu tava solteiro, assim, e tal. E eu ficava, tipo assim, fim de semana inteiro, assim, assistindo filme, assim. E tinha uma coisa engraçada, porque era uma locadora muito boa, assim, sabe?
Uhum.
Infelizmente, né, como vários outros locadores. Essa locadora já fechou, mas era uma locadora que tinha um acervo muito grande, assim, de digamos, com falo de filme de arte, assim, né, e tal. E eu lembro que os chefes lá, eles falavam assim, não, pode pegar DVD, você não pode pegar lançamento, né, que é aquela coisa. É, uhum. E aí, ela falou, não, mas se você quiser pegar VHS, você pode pegar muito mais também. Então, aí eu pegava sabe, VHS daquela coleção cult, né? Pegava uns VHS dos filmes do Chaplin, do Buster Keaton, pegava uns porrada de coisa, assim. Eu assisti muita coisa, assim. E foi muito bom mesmo, assim, como ação. Na época também, eu tava estudando, né? Eu não sou formado em cinema, um curso superior, mas eu fiz um curso de um ano, que é uma espécie de curso técnico que tem aqui em Belo Horizonte, chama Escola Livre de Cinema, que na época eu chamava Oficina de Cinema. E um ano, assim, que aprende o básico de tudo, assim, e tal. E foi muito bom. E eu juntei isso, questão de certa pesquisa, assim, de história de cinema que eu fazia na época e tal. Mas, tipo assim, você tem que falar que foi, tipo assim, foi a época que eu mais assisti filme, assim, foi essencial, assim, de assistir de tudo mesmo, sabe?
Uhum. O André, ainda falando Ela Volta na Quinta, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a forma como você retrata a vida na periferia. Que a gente está tão acostumado, geralmente, né, a ver filmes que retratam esse ambiente, que sempre focalizam mais na pobreza, na violência e tudo mais. E o seu filme, ele fala mais de uma vida cotidiana, do dia a dia mais normalizado, né? Sim. E aí eu queria saber se essa foi uma intenção sua de fato e também se você enxerga que falta um pouco dessa normalidade em filmes que retratam, filmes brasileiros que retratam a vida na periferia.
Sim, eu acho que tem isso, na periferia. Eu acho que foi muito consciente, assim, determinadas coisas, assim. Volto à questão do filme de plástico, nas conversas que a gente tinha, assim. No caso, eu, o Gabriel e o Maurício, a gente nasceu, né, foi criado, assim, em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, né?
Uhum.
E cada um num bairro diferente, né? Mas que são bairros de periferia mesmo, assim, e tal. E é isso, que é uma coisa também que acho que tem muita gente que confunde, quando fala periferia, já pensa em favela, né? E tal.
Uhum.
Mas é isso, a gente vê essa... Na periferia tem favelas também, só que tem ruas, né, e tal, de bairro, assim,
uhum.
E que tem, é isso, tipo assim, pode ter uma violência também, pode, assim, tipo assim, realmente tem, assim, alguns bairros de Contagem são mais violentos e tal, outros não muito, né, mas que tem essa vida cotidiana, assim, que eu e nós, no filme de plástico, a gente acha muito bonito, assim, sabe? Então, por que não retratar, sei lá, um relacionamento amoroso, assim, mesmo que em crise, assim, dentro de uma questão como essa, assim, né? Tipo, da periferia, tendo a vida ali, a vida cotidiana rolando e tal. Mas, enfim, foi consciente fruto de várias conversas, assim, entre amigos e pessoal do produtor, assim. Né? E é isso. Nos outros filmes também acho que tem isso. Os outros filmes do Gabriel e do Maurício também tem isso também. Assim, é um desejo que a gente tinha, assim, sabe, de fazer. Eu lembro que quando a gente estava na Escola Livre de Cinema, assim, a gente tinha muito essa coisa, talvez um pouco automática, de fazer os filmes em Belo Horizonte e geralmente em lugares, assim, conhecidos, né, cartões postais, assim, e tal. E isso, tipo assim, nada contra, assim, mas a gente teve essa vontade de falar da nossa quebrada, assim, sabe? E é isso que a gente quer, assim, tipo assim, a gente não tem opção de falar só sobre isso, assim. Mas isso é uma das coisas que a gente gosta muito de falar, assim. A gente gosta muito daquela vida ali e tal, e tem coisas muito interessantes assim e pouco exploradas, né?
Uhum. Pô, bem legal. E me diz uma coisa, você falou da produtora, né, da Filmes de Plástico, como é que foi o movimento para você abrir, né, a produtora com os seus sócios? E tem algum lugar no cinema, porque você dirige, produz, escreve e atua até nos filmes. Eu vi aqui que você já dirigiu alguma coisa de outras pessoas e agora você está num projeto que eu não sei se você vai dirigir, que é o Sol na Cabeça, que depois eu até vou querer falar um pouquinho mais com você sobre. Tem alguma coisa que você se vê mais à vontade? Tem alguma coisa que você vá querer fazer no futuro só uma coisa, ou então mais alguma coisa? Ou você gosta mesmo dessa pegar todo o processo e trabalhar em todo o processo de várias formas diferentes?
Bacon. Começando pela produtora, né? A gente começou em 2009, né? No caso, a gente começou mais como um nome, assim. A gente não tinha CNPJ, né, no início e tal. A gente começou tentando fazer vídeo institucional, assim. E naquela dureza do caramba, assim, tentando os trabalhos, e aí começaram os primeiros curtas, né? Tem o primeiro curta da produtora, chama Filme de Sábado, que é a direção do Gabriel e tal, e nisso a gente foi fazendo outros curtas, assim, o Gabriel, o Maurício dirigindo, tal, eu dirigindo e eu escrevendo, assim, tal. Aí depois de um tempo a gente conseguiu fazer um CNPJ, o Thiago entrou, né, como produtor, né, e imenso criativo, assim, de todos os filmes e tal. E é isso aí. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos e tal. E a gente continua aí, agora com sede e tal, né? Uhum. Sobre essa coisa que eu gosto de fazer, assim, das coisas que eu mais gosto é escrever o roteiro mesmo, sabe? Uhum. E tal. E é isso. Eu quero muito fazer, continuar escrevendo no roteiro para que eu dirija, né? Que eu gosto de dirigir também os roteiros que eu escrevo. Eu tenho interesse de continuar e tal. Só que também eu tenho muita vontade de escrever roteiros para outros diretores, diretoras e tal. Tem muito interesse nisso, assim. E aí vem até o que você citou do Sol na Cabeça, que eu tô em processo, assim, com o pessoal e tal. Mas me interessa muito isso, menos atuação, assim, de vez em quando, assim, acontece uns convites meio engraçados, assim, aí eu vou mais com curiosidade também de set e tal, mas não tenho essa tendência a pensar, assim, eu como ator, assim, não. Mas a minha onda mesmo é mais escrever e dirigir mesmo, o que eu mais gosto.
Uhum. André, eu vi aqui que você faz parte de dois núcleos criativos, né? O núcleo criativo da produtora de vocês e também o Chapa Libre da produtora África, certo?
Sim.
E eu queria saber como é que é a experiência, essa sua experiência, como é que ela está sendo participando de núcleos criativos, que é uma coisa recente do mercado audiovisual brasileiro que tem agradado bastante quem faz parte, enfim. Fala um pouco da sua experiência.
Cara, esse edital do núcleos criativos, assim, para mim é uma das melhores coisas que surgiram, assim, sabe? Em termos de desenvolvimento de roteiro, assim, de tudo, assim, sabe? Eu acho sensacional. A experiência dos dois looks estão sendo bem legais, né? A experiência do núcleo da Filme de Plástico está sendo bem intensa, assim, sabe? Dessa coisa de ter, né? Acho que a gente teve, tipo, 4 reuniões e tal. E tipo, de ficar isolado mesmo, ir para um hotel e tal, ficar conversando e tal, e foi muito enriquecedor, cara, essa coisa de discutir os roteiros, assim, sabe? Com as pessoas, sabe? Nossa, isso é muito foda, assim. E no da... Da África Filmes, né? Foi a Ana Mulaes que me chamou. E tá sendo muito interessante também. Tipo, as coisas de dividir as coisas também. Uma coisa que é muito legal, assim, de... Simples fato de ler o roteiro, o argumento, assim, em voz alta, assim, para as pessoas, sabe, e tal. Isso eu acho que enriquece muito na questão do roteiro, assim, sabe? E essa coisa colaborativa é muito boa mesmo, assim, é uma das experiências mais legais, assim, que eu passei, assim, em termos de escrita de roteiro, sabe? E de dar palpite também no roteiro do outro, sabe? Você vê durante um ano a evolução dos roteiros e tal, a melhoria, sabe, e tal, e é muito bom mesmo, assim. Gostei bastante. E
tem filmes, tem séries, tem tudo, né?
É, tanto em um quanto no outro tem roteiros de longa-metragem de ficção e séries, né? No caso da filme de plástico tem roteiros de longa, e roteiros de série de ficção, né? No caso da Chapa Livre tem roteiros de longa, roteiros de série de ficção e de documentário. Então tem essa variedade também, assim. E que é bem interessante também, assim, tipo, uma experiência para mim, assim, nessa questão de meio que entrar nesse universo de séries também e tal, que eu tenho muito interesse, eu assisto e tal. E que aos poucos a gente tá entrando, assim, e ter esse tempo e ter essa remuneração para pensar nisso, assim, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Uma ótima experiência.
Por curiosidade, como é que tem sido a dinâmica? Vocês têm reuniões normalmente marcadas e aí voltam e trabalham um pouco, ou vocês vão e fazem reuniões como se fosse uma sala de roteirista durante um certo tempo, 1-2 meses, sei lá, depois saem para fazer os trabalhos? Como é que é a dinâmica desses núcleos criativos?
Quando a gente manda pro edital, né, do núcleos criativos, a gente manda em forma de algum argumento, né? Uhum. E tal. E aí, do primeiro argumento pro primeiro tratamento, assim, geralmente tem reuniões, assim, né, que se discute o caminho mesmo, assim, para onde vai. E geralmente, tipo assim, não é certo essa coisa do segundo tratamento, aí já tem reunião, que cada um tem uma dinâmica diferente de trabalhar sua própria casa, assim, né? Uhum. Mas essas reuniões são periódicas e tal, e chega nessa coisa de discussão total, assim, né? Tem até o caso do Chapa Livre, assim, que tem coisas interessantes de ter palestras, assim, sabe? Sobre, tipo assim, que cada núcleo tem um tema em comum, né?
Uhum.
No caso, e cada tema, tipo assim, no caso do Chapa Livre, tem uma palestra sobre o tema específico, sabe? Que vai servir para todo mundo, sabe?
Uhum.
Tá, tem isso, assim. E é isso, tipo, essas reuniões mesmo. Aí a gente está na fase, no núcleo da filme de plástico, de consultorias isoladas, assim, né? De cada um escolhe um consultor para um consultor externo, né, no caso.
Sim.
Né, joga de fora para trabalhar no roteiro e tal, e a gente tá chegando nos finalmente, assim.
Olha, legal. E como é que tem sido a repercussão internacional sobre os seus projetos, né? A gente sabe que você, tanto os curtas quanto o Ela Volta na Quinta, ganharam prêmios e foram exibidos em festivais no Brasil e fora do Brasil. E eu queria saber do seu olhar, eu não sei se você chegou, se teve oportunidade de viajar com o filme, qual foi a sua perspectiva sobre a reação do público no Brasil e internacionalmente, principalmente?
Cara, tem sido muito boa, assim, da filme de Páscoa em geral, assim, nossos filmes têm conseguido ser selecionados nos festivais muito legais, assim, né? Caso a gente tenha o exemplo da Quinzena dos Realizadores, né, em Cannes, no caso que selecionou um pouco mais de um mês, O Quintal, e agora no ano passado foi o Nada, de direção do Gabriel, né? Então, e a gente foi, e é bem interessante, assim, e algumas reações muito doidas, assim, de não entender muito bem a questão da periferia e ter até alguns diálogos, assim, que as pessoas não entendem muito bem ou entendem muito mais do que a gente imaginou que ia entender, assim, e tal. E é isso, tipo assim, continua exibindo, assim, enfim, não sei muito bem como responder isso, assim, mas geralmente é uma recepção massa, assim, sabe?
Mas tem tido uma conexão, assim, você acha que o internacionalmente, né, que a gente sabe que é universal, o tema que você, os seus filmes são universais, geralmente, né? Você acha que acontece uma conexão, uma identificação, né? Isso que eu queria mais saber.
Eu acho que acontece uma identificação, assim, em muitos casos. Você falou, né, tipo, querendo ou não, esses filmes que eu dirigi e escrevi, assim, tem muito a ver com questão de relacionamento, relacionamento de alguma ordem, assim, né, amoroso e tal. E essas pessoas se identificam, né, e tal. O Fantasmas, por exemplo, é um curta que é estranho, que fala dessa questão da obsessão, né, pela ex-namorada, assim, e tem muita gente que chega e fala que se identificou bastante, assim, com o personagem, né, e tal. Então é isso, tipo assim, um pouco mais de um mês fala de início de um relacionamento. De certa forma, acho que praticamente todo mundo passa por isso, né, talvez de ter uma certa crise. A Volta na Quinta fala de uma crise no relacionamento de idosos, assim. Eu lembro uma sessão do A Volta na Quinta no Bafice, que é um festival muito legal em Buenos Aires, assim, e teve uma recepção muito legal, sabe? E a maioria, eu acho que foi até questão da divulgação específica do festival, assim, que a maioria da plateia é de idosos, sabe? E veio muita gente falar, assim, foi uma das melhores sessões do filme, assim, sabe?
Pô, que legal.
Foi muito legal, assim, e tal. Então, eu acho que tem isso, sabe? Tipo, de certa forma, tem uma certa estranheza de não ver muitos filmes com uma certa geografia, às vezes tipos de físicos de pessoas, né? As questões dos personagens negros, né? Com certeza. Que a gente faz questão de enfatizar e questão de tratar com muito carinho e respeito, assim, dentro dos filmes. E nisso, talvez um europeu vendo, assim, talvez não se identifique, mas acho que entende, assim, talvez essa vontade, esse respeito que a gente tem pelos personagens, talvez, entendeu?
Perfeito.
E, André, fazendo a pesquisa, eu descobri aqui do seu envolvimento com O Sol na Cabeça. Eu tenho o livro, eu adoro o livro, e eu achei muito interessante que ele é um livro que tem essa coisa da periferia, e ele, em todo o estilo dele, ele tem uma coisa de a própria escrita num estilo muito naturalista, assim. Ele fala muito, na forma que ele escolhe de escrever o livro, com o meio que ele está inserido. Ele usa muita linguagem coloquial, gíria, de certa forma até nem facilita para um leitor mais erudito, talvez, para compreender. E é muito engraçado, isso, quando eu fui vendo seu trabalho, conversa bastante com o seu trabalho. Como é que foi seu envolvimento nesse projeto? O que você pode falar também, porque eu acho que é tudo meio novo, o livro foi lançado agora, há pouco tempo e tal. E o livro é um mega sucesso, né? O livro foi traduzido para um monte de lugar, bombou na Flip. Como é que está seu envolvimento nesse projeto aí, trabalhar com uma adaptação? Para quem não sabe, é um livro de contos, então deve ter um desafio aí para você escolher com o que você vai trabalhar. Como é que tá toda essa história em cima do livro?
Cara, tá bem massa. É, tá bem no início, assim, né? Na verdade. E tal. E igual você falou, tipo, assim, eu me identifico total, assim, com muita coisa do livro, sabe? E tal. Eu conheci o Giovanni, né? E foi muito massa, assim, o santo bateu, assim, né, digamos.
Uhum.
Eu concordo, assim, sabe, eu acho que o jeito que ele fala, assim, não só da questão naturalista dos diálogos, assim, mas o jeito que ele fala da quebrada dele, sabe,
uhum.
Acho que que me emociona bastante, assim. Eu acho os contos primorosos, assim, eu gosto muito mesmo, assim, muito mesmo, e eu acho que tem essa coisa de tratar a periferia de uma forma muito massa, assim, sabe, com respeito também, né, me repetindo, mas acho que tem isso, assim, e é isso, e uma das coisas que eu tô gostando muito, assim, que quem vai dirigir o projeto é o Karim Aynuz, né, e tal, e eu conheci ele, assim, fui pro Rio pra conhecer ele, assim, e nossa relação tá muito massa, assim, sabe, tanto questão de discordar, assim, em determinadas coisas, e a gente tá bem no início, mas eu acho que a gente começou a achar um caminho, assim, pra adaptação, né, igual você falou, né, tipo, são 13 contos, né,
uhum.
E tal, sempre tem uma certa dificuldade, assim, e a gente conversou bastante, assim, sabe, sobre o que seria adaptar esse livro, assim, né, não só pela importância, mas pela dificuldade mesmo de narrativa, assim, né, dessa questão de adaptar, né, respeitar ou não determinadas coisas do curta, acrescentar alguma coisa ou não e tal, então a gente tá no meio dessas conversas e tá, acho que chegando num horizonte legal, assim, e tal, que eu tô gostando, né? Enfim, a gente tá no começo, mas eu tô gostando muito da ideia. E é isso, tipo assim, minha primeira adaptação. Tô trabalhando com outra adaptação agora e tal, mas começou primeiro para escrever mesmo, foi essa, assim, e tal. E eu tô gostando muito da experiência, assim, tô muito curioso pra ver o que vai dar, assim, e muito curioso para saber se eu vou conseguir cumprir os prazos, né, porque tá rodando aí, tal, essas... mas é isso, é um desafio e tal, e é isso, igual eu falei, uma das coisas que eu mais queria, assim, é ter essa experiência de escrever um roteiro para outra pessoa, assim, dirigir, né. Então, essa oportunidade, assim, eu tô tentando agarrar da melhor forma possível, assim, vamos ver o que vai dar.
Como é que foi seu envolvimento no projeto? Te chamaram, você se interessou, se correu atrás? Como é que foi que chegou até você?
Não, a RT, né, que é a produtora do Rodrigo Teixeira, na verdade, eu tava num laboratório de finalização em Toulouse com o Temporada, que é o último filme que eu dirigi, escrevi e tal. Aí tava uma menina que trabalha na RT lá e tal, e viu o corte do filme lá, porque lá a gente passa um corte não finalizado, né,
uhum.
E tal, e ficou interessada e me chamou, e aí eu fiz a reunião com eles, assim, e tal, e eles fizeram a proposta, foi assim.
Legal.
Uhum. Legal, André, a gente vai agora pro nosso bloco final, né, nossas perguntas finais.
Tá.
Vamos lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, longa, média?
Não.
Qualquer coisa.
Eu acho que tem... Acho que pra mim, acho que o que eu talvez é o que eu mais gosto, assim, mas acho que tem também uma carga emocional muito grande, assim, que eu acho que talvez acho que foi um dos roteiros que eu mais gostei, assim, em termos de prazer mesmo escrever, né, mas talvez o que eu mais gosto no, no sentido, assim, de significar alguma coisa pra mim, assim, pessoalmente, sabe? Então, que é o da volta na quinta, assim, por causa da minha família mesmo, assim.
Uhum.
Principalmente hoje, assim, pelas coisas, últimas coisas que aconteceram na minha família, assim, eu olho pra trás e vejo que na época eu gostei de escrever e tal, significou muita coisa pra mim na época e significa muito mais pra mim hoje, sabe? Então, é isso, acho que eu volto na quinta.
Uhum. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, que foi filmado, no caso?
Tanto faz.
Uai, não, roteiros ruins, tem vários, assim, mas... tem um curto, assim, que eu não gosto, assim, mas... ao mesmo tempo foi importante pra mim, assim, pra aprender muito, sabe? E não é esse trem meio bobo, assim, de falar assim, ah, aprendi mesmo, aprendi muito, assim, porque realmente aprendi mesmo, sabe? E várias coisas, assim, que eu não queria fazer, assim, e que eu não gostava, assim. É um curso que chama 150.
Uhum.
150 miligramas e tal, que eu nem tenho cópia mais, assim.
Queimou.
Queimei. Mas eu acho que seria esse, sim.
E, André, legal. Qual é o produto audiovisual, pode ser série, pode ser filme, pode ser estrangeiro ou nacional, que você assistiu e que você gostaria de ter sido envolvido ou ter tido a ideia ou ter escrito o roteiro?
É, difícil. Ah, é difícil escolher um, eu vou falando. sei lá, faça a coisa certa, Spike Lee, eu fico, com certeza gostaria de ter feito, assim.
Foda.
Sei lá, algum do Kiarostami, assim, Através das Oliveiras, sabe? Talvez. Com Atlanta.
Uhum.
A série.
Uhum.
Gosto muito. Não sei. Filmes Cassavetes, assim, tal. Gosto muito. Uhum. Tem um filme do Cassavetes, chama Mini Moscovitz. Eu acho foda, assim, cara. Não é o mais conhecido dele, assim, mas eu sei.
Qual é o filme?
Mini Moscovitz. Eu acho foda, assim, tal. Tem um diretor mineiro também, chama Carlos Alberto Prats Corrêa, e tem uns filmes que eu gosto muito. São Bernardo, né, do Leon Risman. É um filme que eu gosto pra caralho, assim, tal. Enfim, sei lá, os filmes do Tonati, sei lá, muita coisa. Tô falando várias coisas.
Tá respondido, tá super respondido. E pra encerrar, André... qual é o roteiro ou alguma ideia que você tenha desenvolvido que você gostaria muito de realizar um dia, que você não conseguiu realizar ainda e que você gostaria muito de vê-la realizada?
Tem alguns roteiros que eu escrevi que a gente tá mandando para edital, né? Mas o principal deles é um que chama E os Meus Olhos Ficam Sorrindo. É um roteiro que... tem a ver com minha mãe, sim.
Uhum.
E que a gente tá mandando para edital agora e até agora a gente não conseguiu ser contemplado, assim, a gente continua tentando, assim. Então ficou, talvez, é o que eu mais quero fazer, assim, agora.
Dá para entregar algum detalhe, não?
Ah, é a história de uma senhora viúva, e que resolve, assim, a partir de uma conversa com a vizinha, assim, que meio que questiona ela sobre algumas coisas do passado, assim, ela resolve ir em frente, assim, realizar determinadas coisas que ela nunca fez, que ela, tipo, teve vontade, assim, né? E tem uma questão do personagem que tem uma questão meio psicológica dela, assim, que é meio complexa, assim, uhum. Sabe? Não é nada grave, mas... então, é uma pequena... sei lá, uma pequena psicose.
Uhum. Ah, interessante.
Maneiro.
Nossa. Legal. Pô, André, muito obrigado por conversar com a gente. E foi ótimo, a gente adorou.
Obrigadão, André. Parabéns, cara, pelo trabalho. Foi muito legal dar uma mergulhada nesse teu trabalho. E obrigado pelo papo, cara.
Ô, posso dar um jabá aqui?
Claro.
Vai lá.
Pessoal, aí vê o... Tem o nosso canal no Vimeo, né? Colocando vimeo.com/filmedepáscoa e dá pra ver os curtos que a gente falou aqui e os outros da produtora também.
Show. Vou botar também o link no post quando a gente for botar a entrevista no ar. Pode deixar.
Massa. Legal demais. Beleza.
Beleza, André. Cara, prazerzão novamente. Parabéns por tudo aí.